Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, chegando aí. Só para dizer oi, para dizer olá, para dizer bom dia, para dizer como vai, vai bem, para dizer especialmente feliz dia novo. Está no ar uma nova manhã, um novo dia, um novo tempo para sua graça, para sua beleza, para sua vontade, novo tempo para sua energia, para sua força, para o seu caráter, para sua integridade. Um novo dia para o seu amor, para a sua amizade, um novo dia para a sua profissão, um novo dia para o seu negócio, um novo dia para o seu coração, para a sua mente, um novo dia para a sua alma, um novo dia para o seu espírito, um novo dia para o pai, para a mãe, para o filho, um novo dia para o amigo, um novo dia para você ser tudo e ser um só. É isso aí, para você combinar todos os seus papéis, para você fazer valer o dia, para você tirar o máximo de proveito desse dia, mais um dia para você ser você na melhor versão, mais um dia para colocar para fora o que você tem de bom, o que você tem pensado, o que você tem sonhado, mais uma vez para colocar em prática parte desses sonhos, para ver como é que funciona isso no mundo real. Mais um dia para trocar ideias, para melhorar, para elaborar o seu mundo junto com o mundo do outro, para combinar o que, a gente vê, para ajustar a nossa lente, para fazer acontecer. É sempre bom celebrar, é sempre bom estar com você, é sempre um milagre viver. Então emocione-se, você sente, logo existe. E você hoje pode muito mais. Muitas possibilidades vão passar diante de você. Esteja atenta, esteja atento, perceba as oportunidades, às vezes elas não voltam, viu? Isso aí, o que vai acontecer num outro dia será de outro dia. Hoje, esteja presente, presente é assim, ó, com atenção, com tudo, com mente, corpo, com o espírito aí no lugar onde você está. É assim que você faz um trabalho bom. É assim que você se relaciona bem, é assim que você aprende, é assim que você cresce. Vamos nessa então, é mais um dia para ser feliz, é mais um dia para fazer feliz, é mais um dia para ser você, é mais um dia para aproveitar. É isso aí, Carpe Diem. É um prazer sempre estar com você começando o dia. Mas também, se você não começa o dia nesse momento ao vivo de rádio, se você é podcast, se você é rádiocast, não tem problema. Qualquer hora do dia, tá valendo o recado. Até você voltar pro travesseiro, é o seu dia, é a sua manhã. Mas especialmente a cada hora do dia é um potencial de despertar a cada minuto. Então vamos nessa aí. Prazer estar com você. Obrigado por permitir que eu chegue tão perto de você nesse momento mágico do dia que é o seu despertar. Pensa aí no que você tem para fazer hoje. Como você vai fazer? Pensa aí nas coisas que você empurrou de ontem, de anteontem, essas coisas que você está empurrando. Olha, vamos parar de procrastinar? É isso aí, põe para resolver hoje, para tirar da frente, para tirar da cabeça. Isso que é importante, viu? Tirar da cabeça, porque se não resolve, as coisas ficam te chamando a todo momento. Então, ó, é pepino, é enrosco, é saudade, seja lá o que for. O que é que você pode fazer hoje? Então, é hoje. Mas vamos lá, vamos ver juntos a emoção de mais um dia na história da humanidade. Estamos juntos, né? Se é a minha história e a sua história, cada um do seu jeito, mas todo mundo junto. Vamos lá, vivendo as emoções do dia 7 do mês 6, junho 2022. Palavra-chave, agenda, atitude, clareza. Pois é, tá tudo iluminado aí, você vê as coisas claras, você vê as coisas com nitidez, é isso aí que a gente quer dizer. É, às vezes tem uma névoa, né? Tudo que está acontecendo com a gente não consegue interpretar, por isso que a gente fala de clareza. É uma nuvem, é uma fumaça, é uma lágrima, enfim, alguma coisa deixa o ambiente assim, sem que você possa ver com nitidez o que é de fato. É assim com os pensamentos, é assim com o sentimento, é assim com a realidade, Nem sempre o que a gente vê é o que é. Então clareza significa isso, é a nitidez interna, é a interpretação exata dos fatos, que você consiga encontrar essa clareza, a lente ideal para interpretar bem o que você sente, o que você pensa, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o mundo, tá? Quem tem sempre diante dos olhos um fim, faz com que todas as coisas o ajudem, diz Robert Browning. É isso aí. Se você tem diante de você também um propósito, que é um fim, então olha, você vai ver com mais nitidez. Às vezes é preciso diminuir também a barulheira, tá? Quando a gente quer falar de nitidez, a gente não está falando só de coisa visual, está falando de ruídos de uma maneira geral. Às vezes é preciso diminuir a barulheira, o ruído, a fumaça, parar também de fazer muitas perguntas, querer todas as respostas, vai fazendo cada vez mais perguntas, querendo outras respostas e nunca para para uma conclusão clara como a gente pode. Preciso parar de imaginar tantas respostas, tá? Às vezes a gente exagera nisso, né? É bom fazer o exercício, mas vai lá, né? É preciso também aquietar um pouco a vida para simplesmente deixar o coração também nos contar o que sabe. Deixa o seu coração enxergar, deixa a sua mente enxergar, entendeu? É o coração que vai contar para você também parte das coisas. É o coração que vai ajudar você a ver melhor também, a enxergar melhor com clareza e nitidez. E aí, com calma, com a calma, a clareza chega. Aí você passa a interpretar tudo direitinho, não é não? É isso aí. Então, veja bem, o Galileu Galilei também dizia algo assim, ó: falar obscuramente, qualquer um sabe. Falar difícil, né? Se explicar, ah, não sei como é que eu explico, parece que é um conhecimento que está lá. Não, ó, com clareza é mais difícil. Então, tente se expressar de um jeito que qualquer um possa entender. É sinal que as coisas vão estar nítidas, claras para você também. Falar difícil é fácil. Quero ver falar fácil. Falar fácil é difícil. Mas vamos nessa aí. Esse é o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Prometo para você que vai ter um conteúdo muito especial aqui, um papo muito bom, e você é convidada, você é convidado a entrar aqui no chat do YouTube, canal do Irineu Toledo, ou aqui no Instagram, ou no Facebook também, Rede Positiva, LinkedIn, Twitter. É só chegar e comentar, dizer o que é que você pode acrescentar a essa conversa. Ou, se você não tiver tempo também, se essa conversa contribuir para você continuar conversando com você aí, trocando ideia com seus pares, com a sua família, com seus afetos, já vai ser bom, né? Estamos aí no exercício dessa conversa. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Esse programa aqui tem o apoio de Geinfor, Folha Fácil Geinfor, pois é, afinadíssima com o E-Social, parceira do RH. Também parceira do RH, trilhaempregos.com.br, mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura, está procurando você, acessa lá trilhaempregos.com.br. Tiago Toledo aqui, pilotando tudo para chegar até você, a programação que a gente traz a partir de agora. A Roberta também chega comigo aqui, apresentando pesquisa e distribuição. Davi Aguiar também, a apresentação na Rádio Positiva, 24 horas no ar. A Rádio Positiva, já baixou seu aplicativo? Baixa aí, Rádio Positiva, se for Android, ou Positive-se, se for Apple, tá bom? Procura lá e baixa 24 horas, trocando ideias. Ulisses Galucci, aqui na Setup e Arquitetura Isidro Pesquisa. E vamos nessa. Roberta, manda aí o céu da pátria nesse instante, o astral do dia.
O astral de hoje, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil, incentiva o aprimoramento em todas as áreas e o aperfeiçoamento de todas as coisas. É hora de limpar o que está obsoleto em sua vida e investir no que está dando retorno ou mostrando possibilidades de desenvolvimento. Na vida pessoal, pode haver certa tensão, desequilíbrio, pois há um conflito entre emoção e vontade. Essa divergência pode gerar instabilidade comportamental. A necessidade de organizar e colocar as coisas em ordem antagoniza com um espírito mais leve e descontraído. Pontos fortes: renovação, purificação, versatilidade. Pontos fracos: inconstância, crise, instabilidade.
Olha, hoje aqui, celebridade do dia, fui buscar lá no Egito, hein? Mas todo mundo fala dela, nem todo mundo conhece. E tem filme sobre ela. Você vai ver a foto aí, representando esta poderosa da antiguidade. Essa poderosa do Egito, representando tá aí a poderosa do cinema. Você está vendo aí, a celebridade do dia hoje em destaque é Cleópatra. Cleópatra, conhecida pela autoridade, pela inteligência e beleza. Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da história. Foi governante do Egito, porém sempre com um homem a seu lado. Entretanto, era ela quem sempre dava as ordens. Primeiro, foi o seu pai que recebia suas ordens. Logo em seguida, o irmão e, por último, seu filho. Dessa forma aí, Cleópatra atuou. Nasceu em 69 a.C. na cidade de Alexandria, uma cidade que foi fundada por Alexandre o Grande. Dessa forma, foi a cidade que desempenhou o papel importante antes mesmo do nascimento de Cristo como polo cultural, artístico e econômico do Mediterrâneo Oriental. Cleópatra foi a primeira de sua dinastia estrangeira a conseguir o domínio da língua egípcia. Nesse sentido, antes da invasão da Grécia, Cleópatra tinha sido a última rainha da dinastia Ptolomaica. Assim, apenas com 17 anos de idade, subiu ao trono, substituindo o pai que havia falecido. Então tá aí, celebridade do dia, Cleópatra. Cleópatra, celebridade do dia. Vira a página aí pra gente entrar com a frase musical. Você já tem aí uma frase musical do dia? Já tem uma música tocando na sua cabeça? É isso aí. Dá uma força, levanta o astral, faz uma limpeza. Até a música de fossa, quando a gente canta, a gente esquece que está cantando dor, a gente fica numa boa. Mas se for muita fossa, muita tristeza, uma atrás da outra, cuidado, hein? Senão você vai ficar naquela frequência baixa e tem que ficar num alto astral, frequência altíssima, para você enfrentar esse dia até voltar para o travesseiro. Tá ruim a coisa? Procura um som, procura uma música boa para assoviar, procura uma ideia boa e vai dar tudo certo. A música é forte porque a melodia já vai lá na raiz, ali dentro do seu cérebro, não sei o que acontece ali, mas ela toma conta. Tô trazendo aí um Tim Maia para você na frase musical do dia. A música do Edson Trindade. Você lembra da frase? Vou dar a frase para ver se você lembra da melodia. Qual é a música? Você marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. É, música de romance, música de amor. É, esse é o tema preferido dos poetas e dos cantores e das novelas. É sempre o amor. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Ei, grande Tim Maia, vai aí, desafina comigo. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro e da solidão que minha porta bate. E aí, o refrão? E eu, ai, canta aí, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Tá aí, ó, uma dorzinha de amor com Tim Maia, e o corro, daí você tenta fugir daquele sentimento, não tem jeito, né, daquele sentimento. Então põe uma música feliz aí, hein? Eu corro, fujo desta sombra, eu, em sonho, vejo este passado. Na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Tá fazendo o que esse retrato aí? Quero ver para não lembrar Pensei até em me mudar a lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Bom, importante é ter a rima, né? Se fica meio estranho o cara manter o quadro, mas ele quer ver para não lembrar, pois é, se não fica só no pensamento, ele olha, quase que materializa, né? Olhando a foto materializa. Mas tá aí, ó. Um Tim Maia para tocar no chuveiro, um Tim Maia para tocar na sua cabeça aí durante o café, enquanto você organiza a sua rotina. E vamos nessa, feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. É hora de A Equação, eu trago aí uma Flávia Lippe para você.
Aceitar pressão não significa que você é mais forte. Eu me lembro, assim, quando eu estava muito diretamente no corporativo, eu acho que as pessoas não têm ideia de qual é o nível de pressão que a gente sofre quando a gente trabalha com mídia, principalmente ao vivo, como a gente fez a vida toda. E eu me lembro, tinha uma frase que eu ouvia muito dos principais diretores e tudo, né? Que a gente tinha que ter uma capa dura, uma casca dura, é tipo livro de capa dura, para aguentar e sair inteiro disso. Eu, claro, me preparei para isso, mas não foi a coisa mais saudável que eu fiz na minha vida. Eu adoeci muitas vezes por causa disso. Adoeci por assédio, adoeci por não falar o que eu estava pensando. Adoeci por excesso de trabalho, adoeci por essas frases, né, de que eu tinha que ser forte 24 horas. Eu acho que isso é algo, assim, muito importante de ser falado, sabe? Não é porque você aguenta que você é melhor ou que você é bom. Qual é o preço disso a longo prazo?
Pois é, seu primeiro programa, feliz dia novo, é rádio ao vivo para quem está com a gente aqui, acompanhando tudo de perto, mandando recado, mandando mensagem, obrigado aí por sua presença, e é podcast para quem ouve a hora que quiser, no agregador de podcast, no seu tocador de áudio, ou em qualquer plataforma aqui que você volte para checar e compartilhar com os amigos. Daqui a pouquinho tem uma entrevista muito legal aqui hoje, vamos falar de coisas sensíveis. O que é que os profetas diziam que pode caber no dia de hoje? O que, que os profetas de hoje? Quem será algum profeta que possa ser ouvido hoje para explicar para a gente a confusão que é esse mundo, né? Daqui a pouco. Mas agora eu quero convidar você para acompanhar aqui a mensagem dos nossos patrocinadores. Feliz Ano Novo tem o apoio de Geinfor, Folha Fácil Geinfor, solução na gestão da folha de pagamentos sem complicação, e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. O emprego que você procura está procurando você.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Opa, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jornais, ver o que é que os jornais estão dizendo pra gente, as notícias que a gente não pode perder, afinal de contas, tem notícia requentada, tem guerra, tem economia, tem eleição, pois é, eleição predomina, tem o governo e a gente tem que olhar tudo de um jeito crítico. Vamos começar aqui pelo portal Folha de São Paulo, começando por Bolsonaro anuncia corte de tributos sobre gasolina e repasse para estados zerarem ICMS. Anúncio ocorre a menos de 4 meses da eleição. O objetivo é reduzir o preço dos combustíveis, visto como obstáculo à reeleição. Quer dizer que então a gente tira o imposto dos estados que têm que pagar suas contas. E o lucro dos investidores está tudo bem, né? Então, quer dizer, o prejuízo é do nosso bolso, daquilo que vem benefício para a gente. E o lucro da empresa vai só mesmo para os investidores? Então tá aí, ano de eleição é isso aí, pacote de bondades. Continuando aí, ano de eleição, Lula tem 23% dos seus eleitores de direita e Bolsonaro 29% de esquerda, aponta Datafolha. Vai entender, olha, eu acho que quando a gente vê esses absurdos que já tem em pesquisa, a gente já vê isso em rede social. Ninguém mais sabe o que é esquerda ou o que é direita. As pessoas falam até que a imprensa é de esquerda. Você já imaginou Roberto Marinho de esquerda, os irmãos Marinho de esquerda, Silvio Santos de esquerda, Saad de esquerda, Jovem Pan de esquerda, Mesquita, o Estadão de esquerda, Folha de São Paulo de esquerda? É, enfim, ninguém mais sabe o que é esquerda e o que é direita. Existe situação que é quem está no governo e a gente não entende mais agora qual é o espectro político. Quem é que está mais à esquerda, mais ao centro, quem é conservador? Pois é, vai entender, né? Lula fará o que diz, de Joel Pinheiro da Fonseca, aqui na sua coluna. Petista vai interferir no câmbio e derrubar a reforma trabalhista e o teto de gastos. Eu não entendo bem. Se é isso mesmo, né? Se fala tanta coisa daqui e dali. Você pode sempre fazer reforma, melhorar as reformas, mas esse negócio de acabar com isso, acabar com aquilo. Sempre tudo precisa ser melhorado, né? Supremo, Cássio dribla Fux e põe julgamento de bolsonarista em pauta na segunda turma. Análise da decisão também foi marcada pelo presidente do STF no plenário virtual. Pois é, tudo para favorecer o partido do presidente. Quando você tem os juízes indicados por presidentes, que é o nosso caso, é isso. O juiz acaba atuando em nome do grupo que o colocou lá. Então, ninguém fala em mudar o jeito de eleger os ministros do STF. E aí acontece esse tipo de coisa. Os juízes mesmo ficam dando aí um drible da vaca, né, nos outros, né? Enfim, ficam aí no bypass. Outros assuntos aqui, deixa eu ver na Folha de São Paulo. PGR descarta investigar Bolsonaro por ataques às urnas e fala em liberdade de expressão. Quer dizer que não é ataque à urna, é liberdade de expressão. Falar que o presidente da República falar que o sistema não é confiável, quer dizer que a gente pode ficar tranquilo com a eleição. É só opinião de ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da República. É isso aí, uma opinião que não precisa ser considerada. É isso que quer dizer a Procuradoria-Geral da República. É só uma opiniãozinha a mais? É só a opinião do presidente que não está preocupado que isso gera desconfiança no sistema eleitoral? Ah, tá. É só a opinião do jornalista, é só a opinião do presidente. Então não é para levar a sério a opinião do presidente. Tá bom, então. Então fica assim. Estadão. Vamos ver manchete principal do Estadão aqui. Pior que não lê nenhum jornal, lê um só. Estadão. Campanha de Lula prevê revogar tetos de gastos e reforma trabalhista em documento oficial. Prévia do programa de governo, com 90 propostas iniciais, será submetida a aliados. Texto fala em rever o atual regime fiscal brasileiro, que perdeu a credibilidade. O regime fiscal precisa ser revisto, mesmo. Não tivemos reforma fiscal no Brasil. Isso é uma das coisas mais difíceis. Agora, um assunto muito grave aqui, Vale do Javari. Indigenista desaparecido desafiava poder do narcotráfico e do garimpo do Amazonas. Indigenistas e jornalistas sumiram, né, em região do tamanho de Portugal, no Amazonas. Sabe quem era o jornalista inglês desaparecido na Amazônia? Pois é, isso é muito grave. O Brasil, quando a gente fala em proteger a Amazônia, é proteger dos grileiros. É proteger dessa bandidagem. Quando a gente fala que o governo tem que manter a investigação, manter investimento em fiscalização, é por isso, é o lugar do crime. E todas as pessoas, jornalistas, ONGs, como a gente já aconteceu aqui em outros crimes, que ficam denunciando a presença, é isso aí que sofre. Então o governo tem que atuar mesmo. É para isso que serve exército, para atuar lá. Não é para atuar na política. Contas públicas. Governo empurra reajuste de servidor, corta 7 bilhões de ministérios e mantém emendas. Bloqueio do orçamento foi maior em ciência e tecnologia, educação e saúde. Quer dizer, as emendas, o orçamento secreto está tudo certo. O pacote de bondades para a eleição está tudo certo. O país, educação, saúde, que se dane. É assim, é a velha política. Outros assuntos aqui, do Estadão, mesmo assunto do Nunes, né, que ignora Fux. Violência, ministro da República Dominicana é morto a tiros dentro do próprio gabinete. Negócios empíricos corta 12% dos funcionários e cita maior interesse por renda fixa. Governo propõe compensar estados por desoneração do diesel e do gás de cozinha. Mudando aqui de portal, pior que não lê nenhum jornal, ele lê um só. Valor econômico, o governo oferece compensar estados por ICMS em combustíveis, mas não detalha recursos. Na verdade, o governo não sabe o que faz. Precisa realmente tirar o impacto, porque os índices nas pesquisas, o aumento dos preços, a inflação, o preço do combustível e o impacto disso implica em resultado nas eleições. E não adianta, isso é uma responsabilidade do governo. Aí está tentando fazer mágica, né? Sem mexer na estrutura de gestão da Petrobras. Outros assuntos aqui. Colegas temem crime e duvidam que indigenista e jornalista estejam perdidos. É isso aí, a respeito do indigenista, que a gente comentou agora, assunto muito grave. Fim de aperto da Selic, desafia Banco Central. Campos Neto, Banco Central vai regular cripto para garantir lastro. É, saiba prazo mínimo para manter o investimento em Eletrobras com FGTS. Mas é isso aí. Este é o tom das notícias neste dia. E espero que você leia vários jornais, várias revistas, vários portais, veja opinião, veja análises também de gente diferente, com viés diferente. Não adianta você reclamar que a imprensa é isso ou aquilo. Se você só ouve a mesma pessoa daquela emissora de rádio, aquele mesmo comentarista, você lê só aquele mesmo jornalista, você vê aquele mesmo opinião, você só ouve políticos do seu partido, você só ouve o seu presidente, você só ouve o seu candidato a presidente e não ouve as outras opiniões, aí você não consegue depois juntar com seu conhecimento, sua sensibilidade e firmar sua convicção. Por isso, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Manda aí a sua da pauta positiva, Roberta.
A gente já sabe que o fígado é um órgão essencial que cuida da limpeza das toxinas em nossos corpos. Por lidar constantemente com substâncias tóxicas, ele sofre danos regularmente. E para superar isso, o fígado tem uma capacidade única entre os órgãos de se regenerar. Como grande parte da capacidade do corpo de se curar e se regenerar diminui à medida que envelhecemos, os cientistas se perguntavam se a capacidade de renovação do fígado também diminuiria com a idade. Além disso, a natureza da renovação do fígado humano também permanece um mistério, com os modelos animais fornecendo respostas contraditórias. O Dr. Olaf Bergmann, da Universidade de Tecnologia de Dresden, na Alemanha, reuniu uma equipe interdisciplinar de biólogos, físicos, matemáticos e clínicos para analisar os fígados de vários indivíduos que morreram com idades entre 20 e 84 anos. Surpreendentemente, a equipe descobriu que as células do fígado de todos os indivíduos tinham mais ou menos a mesma idade e nunca passam da infância. Não importa se você tenha 20 ou 84 anos, seu fígado permanece em média com pouco menos de 3 anos de idade. No entanto, nem todas as células do nosso fígado são tão jovens. Uma pequena fração delas pode viver até 10 anos antes de se renovar. Os resultados mostram que o ajuste da massa hepática às necessidades do organismo é rigidamente regulado por meio da constante reposição de células hepáticas e que esse processo é mantido mesmo em pessoas mais velhas.
É isso aí, aqui sempre tem um papo bom com quem tem o que dizer de bom, com quem tem o que dizer de importante. Eu quero fazer aqui uma republicação de uma matéria que eu acho muito importante para você, que foi publicada pela BBC News Brasil, sobre 9 erros de higiene comuns na cozinha que são riscos à saúde. Coisas que eu faço na cozinha e você faz, por isso que eu estou destacando aqui, para prestar atenção. Todos os anos, viu, 600 milhões de pessoas ficam doentes e 420 mil pessoas morrem por causa de doenças transmitidas por alimentos. As causas mais comuns são as bactérias que proliferam em comidas mal conservadas ou fora do prazo de validade. Essas bactérias podem provocar infecções gastrointestinais mais sérias, que em algumas pessoas evoluem para quadros de vômito, diarreia e desidratação bem intensos. No final de 2021, uma equipe de cientistas do Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo, decidiu entender mais a fundo como alguns hábitos comuns entre brasileiros na hora de armazenar e cozinhar os alimentos contribuem para esse cenário. Nessa matéria que você vai ouvir agora, nesse vídeo, o repórter André Biernat vai explicar os erros de higiene mais comuns na cozinha e como é possível, por meio de mudanças simples, diminuir a probabilidade de contaminação. Vamos conferir aí.
Todos os anos, 600 milhões de pessoas ficam doentes e 420 mil morrem por causa de doenças transmitidas por alimentos. As causas mais comuns são as bactérias que proliferam em comida mal conservada ou fora do prazo de validade. Elas podem provocar infecções mais sérias no estômago e no intestino, que em alguns casos evoluem para vômito, diarreia e desidratação graves. Sou André Biernat, da BBC News Brasil, em Londres, e neste vídeo vou te contar os 9 erros de higiene mais comuns na cozinha que são risco à saúde. Me baseio bastante aqui numa pesquisa da Universidade de São Paulo, que analisou os principais hábitos dos brasileiros na hora de guardar e preparar a comida. E preciso confessar que eu mesmo cometia muitos deles. O primeiro erro, e o mais comum, é lavar o frango na pia. Muita gente pensa que limpar a carne crua em água corrente tira as impurezas e aquela camada gosmenta que fica na superfície. Mas isso é um perigo à saúde. Gotículas de água saem da pia, respingam no frango, são contaminadas por bactérias que estão nele e podem parar justamente em coisas que, teoricamente, estavam limpas, como o pano de prato do lado da pia ou as louças que estão para secar. Ou seja, você pode botar na boca uma colher lavada, mas que recebeu pequenos jatos de micro-organismos que fazem mal ao intestino. A recomendação dos especialistas é não lavar o frango antes de temperar ou botar no fogão. Agora, se mesmo assim você fizer muita questão de passar na água, o ideal é fazer isso com todo cuidado, sem muitos respingos ou objetos próximos. Cozinhar bem as carnes e os ovos é outro ponto importante. O ideal é que o núcleo dos alimentos atinja uma temperatura de no mínimo 70 graus. Isso garante que a maior parte dos micro-organismos seja eliminada. Uma maneira de observar isso é usar termômetros específicos para culinária, ou checar no olho mesmo se o centro da carne já não está mais vermelho ou com aquele aspecto de cru, sabe? O segundo erro é usar apenas água para higienizar vegetais que serão consumidos crus. Muitas vezes a gente só passa um pouco de água em frutas, verduras e legumes consumidos crus e com casca, como tomate, alface e maçã. Mas mesmo que essa limpeza superficial ajude a retirar sujeiras maiores, ela não é capaz de eliminar completamente os micro-organismos que ficam na superfície dos alimentos. A recomendação é mergulhá-los numa bacia que tem uma mistura de água e hipoclorito de sódio por cerca de 15 minutos. Depois basta lavar em água corrente e secar antes de guardar. O microbiologista Wellington Pinto, professor da USP e autor de pesquisa sobre o assunto, me explicou que para cada litro de água deve-se acrescentar uma colher de sopa de hipoclorito. Você pode encontrar esse produto à venda em feiras livres, supermercados, farmácias e hortifrutis. Ele também está disponível gratuitamente em alguns postos de saúde. Mas isso não precisa ser seguido à risca nos vegetais que são descascados e cozidos, como a batata e a mandioca. O próprio fogo já vai eliminar os micro-organismos. Vamos então ao terceiro ponto da nossa lista: não limpar as mãos antes de mexer nos alimentos. Pode não adiantar nada ter um alimento limpo se as mãos estão sujas. Patógenos que foram parar nas unhas e nos dedos podem pular para a comida, em um processo que os especialistas chamam de contaminação cruzada. Antes de iniciar qualquer receita, ou simplesmente pegar uma maçã para comer, é importante lavar as mãos com água e sabão. Se não tiver uma pia por perto, o álcool gel pode ser um ótimo substituto para fazer essa higiene básica antes de qualquer refeição. Em quarto lugar está o hábito de usar os mesmos utensílios para ingredientes crus e cozidos. Imagine cortar uma carne crua e em seguida usar a mesma tábua e a mesma faca para destacar as folhas de uma alface. Os micro-organismos que estavam na carne podem passar diretamente para a verdura. E a alface não vai ser cozida. A professora de microbiologia Marisa Landgraf, da USP, me explicou que também é importante sempre lavar as mãos depois de mexer com qualquer alimento cru e, na sequência, for manipular algo que já está cozido ou pronto para consumo. O quinto erro é esperar a comida esfriar antes de colocar na geladeira. Se o resto da comida fica na pia ou em cima do fogão por muito tempo, essa pode ser a oportunidade perfeita para algumas bactérias se multiplicarem. Cada micro-organismo possui uma temperatura ideal para se multiplicar. Algumas bactérias se replicam mais rapidamente nos 25 graus. Outras preferem os 30, os 35 e assim por diante. Se a comida vai direto para a geladeira, a temperatura mais baixa impede a multiplicação acelerada deles. O hábito de deixar o alimento esfriar na temperatura ambiente vem do passado, quando as geladeiras eram menos eficientes e botar algo quente dentro delas representava até um gasto extra de energia elétrica. Mas com a evolução delas, isso deixou de ser um problema tão grave como antes. O sexto hábito é não colocar os alimentos no local mais adequado da geladeira. Isso é um erro porque a temperatura pode variar consideravelmente de acordo com cada espaço. E isso, mais uma vez, pode influenciar na multiplicação dos micro-organismos. Alimentos frescos ou que já passaram pelo fogão precisam ficar mais protegidos do frio, enquanto conservas, bebidas e temperos não precisam de temperaturas tão baixas. Na primeira prateleira, a mais alta de todas, ficam ovos, iogurte, leite e derivados. Na segunda, vão as sobras das refeições. Na terceira, os alimentos em processo de descongelamento. Já as gavetas são para verduras, legumes e frutas. E as portas são perfeitas para temperos, geleias, conservas, sucos, água e outras bebidas. Ah, e também vale ficar de olho no tempo que alguns alimentos podem ficar na geladeira. Para pescados, carnes e frios, são até 3 dias. Sobras de comida, de 1 a 2 dias. Frutas, legumes e verduras, de 3 a 7 dias. Já os molhos duram entre 20 e 30 dias. O erro número 7 é deixar carnes em embalagens sem vedação. Aqui vale deixar claro que a geladeira não impede completamente o processo de multiplicação dos micro-organismos. Eles vão continuar lá, e é até natural que existam nos alimentos, mas vão demorar muito mais para crescer e criar colônias. Mas um dos maiores riscos está em como guardamos as carnes cruas. Ela vem dos açougues e supermercados em saquinhos ou bandejas de isopor e filme plástico e trazem um pouco de líquido ou sangue, que carrega bactérias. Se a embalagem está com qualquer rasgo, esse material pode escapar e respingar em outros alimentos. Por isso, o ideal é trocar a carne de recipiente, botando num pote de plástico ou de vidro, por exemplo. Isso vale, claro, se você for consumir a carne nos próximos 2 ou 3 dias. Caso ela só vá para a panela depois desse tempo, o mais adequado é estocá-la no congelador. Ah, e falando no freezer, ele é o tema do nosso 8º tópico. Descongelar alimentos na temperatura ambiente ou em bacias com água é outra mancada das grandes. O congelador é o lugar onde ficam as comidas prontas, as carnes cruas, os sorvetes e o gelo. A temperatura ali é tão baixa que praticamente inviabiliza a sobrevivência dos micro-organismos. O perigo está na hora que esses alimentos são descongelados. E isso acontece porque esse processo envolve a liberação de água, o que cria o ambiente perfeito para a proliferação das bactérias. O adequado é sempre descongelar na geladeira. E isso não só por causa dos micro-organismos, mas pela própria textura do alimento. Se ele descongelar aos poucos, vai absorvendo aquela água e não perde textura, o que confere uma refeição ainda mais gostosa e suculenta. Outra opção, caso você esteja com pressa, é utilizar o micro-ondas, que geralmente tem uma função específica para fazer o descongelamento. O nono e último erro da nossa lista é não limpar a geladeira de tempos em tempos. Fazer uma faxina é essencial para eliminar manchas, cascas e restos que podem servir de comida para os micro-organismos. O primeiro passo é desligar a geladeira da tomada e retirar todos os alimentos. Depois, retirar as peças removíveis, como prateleiras, gavetas e compartimentos. Daí, lavar tudo com água e detergente neutro. Depois, secar naturalmente. O terceiro passo é esfregar uma esponja umedecida com água e detergente neutro na parte interna da geladeira. Usar um pano úmido para enxaguar e, em seguida, secar com um pano limpo. Para finalizar, basta colocar todas as partes removíveis de volta e retornar os alimentos aos locais adequados. De acordo com os especialistas, o ideal é que essa faxina aconteça uma vez por mês.
Prestou atenção? É isso aí, então leva essas recomendações da matéria BBC News para a sua cozinha, pensando na sua saúde, na saúde da sua família. Mas agora é hora de mais uma da Pauta Positiva. Manda aí, Roberta.
empresas ativas no Brasil, 69% são de microempreendedores individuais, os MEIs. O fato de ter grandes números de MEIs é resultado do sucesso da política pública de formalização para quem tinha atividade informal. Não há dificuldades em abrir empresas no Brasil, disse o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, André Luiz Santa Cruz, durante uma coletiva. De acordo com ele, as MEIs são atividades importantes que geram empregos formais, inclusive, e muitas vezes, são o embrião de um empreendimento que vai prosperar. Além disso, o sucesso do MEI é uma demonstração de resultado das políticas de ambiente de negócios. Quanto mais se melhora o ambiente de negócios, mais as pessoas se sentem estimuladas a empreender. Este é o retrato do nosso tempo. O Brasil não é mais um país hostil a quem quer empreender, disse o diretor. Das mais de 13 mil unidades MEI em funcionamento no Brasil, 1.114.000 foram abertas no primeiro quadrimestre deste ano, um aumento de 14% em relação aos últimos quatro meses de 2021. Estes dados fazem parte do boletim do mapa de empresas do primeiro quadrimestre de 2021, divulgado pelo Ministério da Economia.
Deixa eu aproveitar aqui e dar uma entradinha na página Preto Sou do Sandro Mendes, nosso colaborador aqui, para assuntos de diversidade e inclusão. Também fica sempre olhando as matérias que têm esses temas. Com quatro gerações juntas, empresas buscam soluções para lidar com conflitos. Como surgem conflitos, né? Diálogo entre gerações reduz atritos e amplia aprendizados. Colegas são instigados a superar conflitos e tirar proveito das características das demais gerações que convivem no trabalho. Pois é, esse é um assunto muito importante mesmo, é um dos assuntos que a gente trata sempre no Futuro Habilidade, dentro da configuração de sociedade que a gente tem hoje, sem aposentadoria, com a tecnologia, com jovens e a população acima de 50, acima de 60 aumentando. A gente tem que pensar nessa combinação de experiência, de tônus, de hormônios e também de sabedoria, né, de conhecimento, de vivência. E é uma das questões mais importantes hoje para o RH e para as pessoas. Essa combinação de organizações que mistura gerações, que mistura também a diversidade em todos os níveis, só faz mesmo que as empresas se tornem ainda mais ricas, mais produtivas e mais inseridas às demandas da sociedade. Certo? É isso aí. O Sandro Mendes também destaca a entrevista de segunda, né? Uma entrevista que saiu com Jane Mansbridge. Diversidade é crucial para tornar mais legítima a democracia. Para a cientista política de Harvard, elevar fatia de mulheres, negros e outros grupos melhora a política ao incluir diferentes experiências. Ela está confirmando aquilo que você já sabe, não sabe? Quanto mais plural, quanto mais contribuição, quanto mais diverso, mais rico é tudo. A representação parlamentar, diz ela, é também um trabalho coletivo. E o que queremos é uma coleção de pessoas que tragam perspectivas de toda a sociedade, é isso aí, de toda a sociedade. A Jane Mansbridge, ela tem 82 anos, mestre em História e doutora em Ciência Política pela Universidade Harvard, instituição na qual é professora da Escola de Governo. Ela foi presidente da Associação Americana de Ciência Política e em 2018 recebeu o prêmio John Skytch, apelidado de Nobel da Ciência Política. É autora, entre outras obras, de Beyond Adversary Democracy, ou Além da Democracia de Adversários, Universidade de Chicago. Aliás, sobre essa coisa de unir, da diversidade e da conciliação, também a gente vai ter um papo muito legal daqui a pouco aqui no Diálogo Nutritivo com o Luiz Henrique Boist, que é professor, educador, tem uma inserção mundial. Mas a gente vem falar de um papo muito diferente aqui, como é que os líderes, como é que os grandes profetas, que os grandes sábios, né, que a gente tem na história e das grandes tradições, o que que eles continuam dizendo e que podem nos orientar para um mundo mais justo, para uma sociedade mais feliz, mais harmonizada. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Obrigado você pela sua presença. A gente tem aqui também o apoio de G-Infor, Folha Fácil G-Infor, solução na gestão de folhas de pagamento, 12 anos consecutivos entre as top of mind do RH. E Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br, o emprego que você procura está procurando você. Já já tem insight.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Tem desânimo às vezes? Que se desânimo produz, hein? Finalmente, né? A gente vai para os finalmente. Palavra de um perseverante que acaba de atingir seu objetivo. Está cheio de fracassados cultos, né? Talentosos, frustrados, perdedores, inteligentes e pessoas com excesso de capacidade para fazer o que fazem. O mundo está cheio de fracassados cultos, é isso que eu estava querendo dizer. Todos nós conhecemos alguém que se enquadra em uma dessas categorias. Sabe tudo, entende de tudo, mas não dá certo. O que será que acontece? Que mistério é esse? São pessoas que passam pela vida, talvez, sem alcançar um mínimo de sucesso até nas tarefas ou atividades mais simples. E por que será? Pode-se pensar que a posse desses atributos, o talento, a educação, a inteligência, a força, a agressividade, a sabedoria, assegurariam a essas pessoas o sucesso automático. Mas não é assim. Não basta saber. Não basta conhecer. Precisa de algo mais. Por quê, hein? Porque nem todos os que estabeleceram objetivos fizeram planos e agiram com perseverança até triunfar. Por isso, as suas oportunidades de realizarem o objetivo foram muito limitadas. São pessoas que mudam de rumo quando não deviam, ou facilmente se dão por vencidas, ou perdem a confiança e o entusiasmo, e, como sempre, encontram um motivo para não perseverar e acabam abandonando tudo. Isso, é claro, tem efeitos desastrosos. Os planos que realmente valem a pena devem ser seguidos até o fim. Você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar dificuldades, sempre será assim. Vai chover no caminho, vai ter trânsito, vai ter concorrente, vai ter gente que parece melhor do que você, você vai ter que aprender. É isso aí. Até chegar lá, você vai suar. Perseverar quer dizer manter um curso fixo, não considerando os atrasos, as dúvidas ou as dificuldades. Quer dizer, não se dá jamais por vencido. Perseverar é a habilidade que separa os ganhadores dos perdedores. A característica mais típica e comum dos que triunfam é a perseverança. Isso dá certo nos esportes, nos negócios, na ciência, nas artes, em qualquer outro empreendimento orientado por metas, por objetivos, por sonhos. Perseverança é a habilidade de percorrer todo o trajeto. É o que, em última instância, significa cruzar ou não a linha de chegada. Este compromisso de terminar a corrida nunca é fácil, viu? Há épocas em que somos tentados a ir atrás de interesses que nos dão prazer imediato, negligenciando as prioridades a longo prazo. Vamos relembrar aí os últimos anos da sua vida? Pega aí 10 anos, vai, ou 5, veja aí, faça aí essa viagem, esse percurso. O que foi que você abandonou e agora se arrepende de ter abandonado, hein? Você gostaria de terminar o segundo grau e não terminou por algum motivo? O que foi? Você poderia ter feito um esforcinho maior? Você poderia ter terminado a faculdade e não terminou? Poderia ter feito mais o quê? Não terminou por quê? Será que foi certa essa decisão? Aquele curso de pós-graduação que você abandonou ou nem começou, nem entrou? Você queria ter continuado aquelas aulas de canto? Também isso aí, prazer, diletantismo. Você gostaria de ter terminado a aula de piano, aquela aula de idioma? Quantas vezes você se matriculou num curso de inglês, hein? Como eu. Você desejaria ter permanecido naquele emprego simples, que mais tarde lhe apresentaria uma oportunidade de promoção, mas você saiu antes da hora? Você não percebeu, não sacou o momento? Por que você parou? Por que desistiu? Parou por quê? Você gostaria de ter se empenhado mais para manter um relacionamento ou uma amizade antiga que terminou só porque surgiram momentos difíceis que você preferiu não enfrentar e agora se arrepende? É assim. E aí? O que você pode fazer, hein? Muitos carregam cicatrizes, muitos carregam feridas profundas por terem desistido de algo ou de alguém. Muitos são os que olham para seu passado e meneiam a cabeça e perguntam-se por que eu desisti com tanta facilidade, por que eu não continuei mais um pouco, por que eu não me toquei. Resposta é simples, é infinitamente mais fácil desistir do que perseverar. É mais fácil desistir do que fazer um trabalho difícil. É mais fácil desistir do que subir a montanha, do que ir a pé, do que ir de ônibus. É mais fácil desistir do que ficar estudando no fim de semana. É mais fácil, tudo é mais fácil. O mundo está cheio de tentações mais prazerosas, sem nenhum esforço. Quando você achar que é difícil, quando você achar que é difícil continuar, deve lembrar-se da história de um caçador de diamantes da Venezuela, que eu conto aqui para encerrar. O nome dele era Rafael Solano. Ele era um dos muitos nativos pobres que buscavam enriquecer. Todo mundo quer ficar rico, né? Certo dia ele foi peneirar as pedras de um banco de areia de um rio seco, onde diziam que havia diamantes. Ninguém, contudo, havia tido a oportunidade de encontrar diamantes na areia até aquele dia. Um por um, aqueles que chegavam e partiam do local tinham seus sonhos despedaçados e seus corpos exauridos. Nada encontravam lá, desistiam. Desanimado e exausto, Solano acabara de decidir que chegara a hora de desistir também. Ele não tinha nada para mostrar após meses de trabalho. Solano, então, abaixou-se para peneirar mais um punhado de pedregulhos pela última vez, para que ao menos pudesse dizer que tinha inspecionado cada pedregulho da propriedade. E não é que dos pedregulhos da sua mão ele pegou um que parecia um pouco diferente? Opa! Ele o pesou na outra mão, parecia mais pesado que os pedregulhos. Ele o mediu e o pesou numa balança. Será? Será que era o que ele pensava? Exatamente. Solano encontrara um diamante bruto. O joalheiro nova-iorquino Harry Winston pagou, sabe quanto? 200 mil dólares só por aquela pedra. Quando o diamante foi polido e lapidado, ficou conhecido como Libertador e é considerado o maior e mais puro diamante não minado do mundo já encontrado. Pois é, Libertador, por causa de Simão Bolívar, né? Talvez você esteja atolado aí num trabalho por semanas, um trabalho que não chega ao fim, ou um trabalho rotineiro, onde você não vê perspectivas, ou talvez você precise procurar mais. Pois é, você não vê muito resultado, mas quem sabe hoje? Quem sabe hoje, se você prestar mais atenção você enxerga um outro jeito de fazer, um outro jeito de peneirar aí e ver que tipo de diamante tem nesse ambiente, que tipo de oportunidade você pode cavar aí dentro, hein? Não desista, mas preste atenção. Quando perseguimos um objetivo, às vezes encontramos reveses, dificuldades, mas precisamos prestar atenção. Há muitas pessoas, através da história, que conseguiram muito sucesso somente depois de terem tentado e tentado muito e tentado novamente. E você pode fazer o mesmo, tentar e tentar e tentar. Faça isso, não desista, porque é o seguinte, não vai ser tão fácil assim. O sucesso da noite para o dia chega da noite para o dia, ou do dia para a noite. Mas depois de 10 anos de dias e noites, aí sim, depois de algumas milhares de noites, pode ser que ele venha da noite para o dia, tá? Não é de hoje para amanhã, mas pode ser. Não sei se você está tentando todos os dias. É isso aí, feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e bem informado, com apoio de G-Info. Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o e-social gi.com.br, acessa lá, tem outras soluções de gestão para você, tudo fácil, o modelo, o propósito, a missão G-Info. É tudo fácil, intuitivo, para você não ter problemas na gestão, para você fazer fácil e com segurança, que é isso que a tecnologia faz para você. E também Trilha Empregos, pois é, a gente está tendo boas notícias aí da diminuição do desemprego, tomara que continue, e a Trilha Empregos colabora muito para isso, mão de obra efetiva e temporária. Acesse lá trilhaempregos.com.br, o emprego que você procura e que procura você também está lá. trilhaempregos.com.br. E agora é hora da gente ir para o nosso papo, nosso diálogo nutritivo do dia. Luiz Henrique Boist possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialização em Development Planning pela Universidade College de London, especialização em gestão de assentamentos humanos pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em Desarrollo Social pela Universidade NUR, é diretor executivo da Anima Mundi, Instituto de Desenvolvimento Humano e Social. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Desenvolvimento, atuando principalmente nos seguintes temas: religiões, posição social da mulher, papel social dos sexos, exégese dos textos sagrados, ciclos proféticos e revelação divina e condições materiais históricas. Um educador, uma pessoa que tem assunto para todos os lados, mas eu vou querer conversar com ele dessa área aí das religiões, dos profetas, das tradições. Quem será que a gente precisaria ouvir em tempos tão difíceis, hein? O que os profetas dizem? Que profetas a gente tem hoje para dizer o que para a gente nesse mundo tão confuso? Vamos lá. É hora do diálogo nutritivo, é hora do Positivice Talks.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Antes de mais nada, ele é um educador, é um cara que se aprofunda nos estudos da alma humana, especialmente. É por isso que ele é educador, né? Eu não sei que se o Luiz Henrique Bosch, que está falando com a gente aqui, é educador, é um ser humano que está lidando com as questões do nosso sofrimento, da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa virtude. E eu não sei nem por onde começar uma conversa com você, mas bem-vindo, feliz dia novo, Luiz Henrique. Obrigado por sua presença aqui mais uma vez.
Irineu, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria sempre estar contigo, realmente.
Então, sabe que eu marquei uma conversa que a gente teve. A gente vive um mundo sempre confuso. Acho que o mundo sempre foi confuso. Sempre foi difícil a gente ler o mundo, porque tanta coisa acontece ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para a gente, tem que olhar para o mundo lá fora, A gente tem que olhar para tanta coisa, né? Então, o mundo sempre precisou ouvir alguém que parece que tinha algum conhecimento vindo não sei de onde. Então, nisso aí, acho que vários povos têm seus profetas, né? Têm seus, seus pajés, enfim, têm suas referências para a leitura do mundo, para falar do futuro, para falar da alma e da felicidade. E você, que também é uma pessoa que é muito aprofundada em questões espirituais, me fala aí. O que, que um profeta pode dizer, poderia dizer para o mundo hoje, com internet, com tanta coisa, com tanta confusão, com tanta dificuldade que a gente tem de leitura e de busca?
Ah, interessante, né? Olha, impressionante que realmente entre os seres humanos sempre há alguns que sobressaem de uma maneira muito impressionante, não é? Eles se distinguem do resto da humanidade por uma grandeza de alma, por uma sabedoria, por uma firmeza de propósito, uma santidade de caráter que não se encontra toda hora, né? Eu me lembro que um dos sonhos que eu tinha na vida era de ver uma sequoia ao vivo, né? E daí... acho que a natureza é maravilhosa, né? Encantadora. E daí um dia fiz uma viagem especial para a Califórnia, para o parque de Yosemite. E em Yosemite tem um grove de sequoias. E eu estava sozinho, dando uma olhadinha no mapa. E nessa região da Califórnia tem muitas árvores altas, né? Tem os redwoods, que são tão altas quanto a sequoia, até mais altas do que a sequoia. Só que as sequoias são mais longevas, elas têm um tronco muito mais amplo. Mas, enfim, eu só conheci a sequoia de fotografia. Eu pensei, fui caminhando pelos caminhos em solitário, no meio lá do parque de Yosemite, e eu fiquei pensando comigo mesmo, será que eu vou reconhecer quando eu vir uma sequoia? De repente eu paro na frente de outra árvore e acho que estou na frente de uma sequoia e não era. Depois de caminhar uma hora e meia mais ou menos, eu me deparei com um grupo de umas 6 ou 8 sequoias. E daí não tinha como negar que eram sequoias, porque a majestade da árvore é tão grande que te tira qualquer sombra. Não, isso não é outra coisa, é uma sequoia. Né? E eu acho que tem seres humanos que são assim também. Eu imagino se nós, seres humanos andarilhos, aí, chegássemos de repente na presença de Jesus Cristo, né? Chegássemos de repente na presença de Buda, chegássemos de repente na presença do profeta Muhammad, algum desses iluminados que guiaram a humanidade, guiam até hoje, né? Eu tenho certeza que a gente ficaria tão assombrado quanto eu fiquei diante da sequoia. E tenho certeza que a gente ia ficar tão seguro de que está na frente de um ser extraordinário quanto eu fiquei seguro de que a sequoia era a sequoia. Realmente são seres impressionantes, né?
Pois é, então, você vê, você tem uma sequoia, você tem uma ideia, você deu aí alguns nomes de alguns mestres sequoias, né? São árvores frondosas que estão além, né? A copa delas vai além das outras. Agora, a gente vive um mundo complexo. Então, vamos dizer assim, que existem falsas sequoias por aí, porque quando o mundo está complexo, a gente tem uma dificuldade de leitura. Uhum. Eu fico pensando assim, Luiz... Uhum. A gente teve filósofos na Grécia, né, que iluminaram aí o pensamento, né, com visões. A gente teve todas as tradições, né, judaico-cristã, a tradição budista, depois a tradição muçulmana, né, como é que elas se construíram a partir desses mestres, né? Mas tem muitos outros mestres aí. Será que a gente tem dificuldade de reconhecer os mestres que realmente conseguem ampliar a nossa lente para enxergar em que lugar estamos nesse momento da história?
Ah, consegue, sabe, Irina? Consegue, sim. Mas tu tens toda a razão. Pode muitas vezes ser uma tarefa que exige bom senso, critério, ponderação, né? O Einstein, numa ocasião, o Einstein foi um grande pacifista, né? A vida toda ele foi um pacifista. Ele foi um pacifista de primeira hora, quando os intelectuais da Alemanha assinaram uma petição para a Alemanha entrar na Primeira Guerra Mundial, só ele e mais dois intelectuais alemães assinaram uma petição de paz. Ele era um pacifista de primeira hora e extraordinário, assim, a vida inteira. E o Einstein escreveu naquela época, prévia à Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo já estava instaurado na Alemanha, né? Ele escreveu que tempos confusos deixam as pessoas desequilibradas, e daí elas vão atrás de um líder desequilibrado. Daí elas vão atrás de um líder desequilibrado.
Tempos confusos deixam as pessoas desequilibradas, aí elas vão em busca de um líder desequilibrado.
Exatamente, exatamente. É exatamente isso. E é por essa razão que muitas vezes aparecem esses falsos profetas. Vamos utilizar um termo bíblico, né? Falsos profetas. É interessante que os verdadeiros profetas, esse que eu citei, né? Krishna, que eu não citei, do hinduísmo, Buda, Jesus, Muhammad, Baha'u'llah, o Bab, enfim, os fundadores das grandes religiões mundiais, esses homens, eles guiam a humanidade espiritualmente há milhares de anos. Um líder político, ele pode guiar milhões de pessoas durante algumas décadas, não mais do que isso. Um filósofo pode guiar milhares, centenas de milhares de pessoas durante séculos. Mas os profetas guiam a humanidade em bilhões de pessoas há milhares de anos. É outra dimensão. É outra dimensão. É outra dimensão.
Deixa eu até fazer um repeteco aqui, porque para ver se, por causa da nossa falha de internet, se alguma coisa pega. Você disse que um líder político, ele pode realmente orientar, mas ele é datado. Um filósofo também acaba, dentro do contexto da sociedade, da época que ele vive, ele acaba sendo datado. Já um profeta, ele consegue falar com gerações durante séculos, que é o que a gente tem nesses líderes, nesses profetas que você citou, independentemente da tradição que eles representam ou representavam. Aliás, eles nem, no caso de Jesus, ele nem criou nenhuma tradição, né? Criaram em nome dele, né?
O que a gente entende quando faz um estudo assim das revelações religiosas é que todos eles vêm do mesmo ser onipotente que nós chamamos de Deus, né? Todos eles dizem que vêm de Deus. Todos eles dizem que trazem uma mensagem de Deus. Todos eles afirmam que o que eles estão ensinando não é deles, mas de um Deus que os enviou. Todos. Não tem, e nenhum deles diz, olha, eu andei pensando, andei meditando, estudei um montão e eu tenho uma mensagem para dar para vocês. Não. Eles são mestres do Espírito. O que me lembra agora o querido Riobaldo, do Grande Sertão Veredas. Quando ele diz que mestre não é quem sempre muito ensina, mas quem de repente aprende. Mestre não é quem sempre muito ensina, mas quem de repente aprende. Esses profetas, eles recebiam o Espírito Santo e transmitiam uma mensagem, como tu disseste, que é perpétua. A mensagem do bem, do amor, da bondade. Todos eles ensinaram que nós devemos tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. A regra áurea, a chamada regra áurea, a regra de ouro, idêntica em todas as tradições religiosas. Todos eles ensinaram as virtudes. Todos os profetas ensinaram que a vida humana sem virtudes é um inferno. Se tu queres uma definição do inferno, é a vida sem virtudes. É a vida sem verdade, é a vida sem honestidade, é a vida sem paz, é a vida sem perdão. Isso é uma definição do inferno. Não precisa morrer para ir para lá. Já tem gente vivendo nesse inferno aqui mesmo. Né? E, por outro lado, a vida...
É o que você falou. É o que você falou. Então, todos esses mestres antigos, né, que representam aí, são ícones dessas tradições, Eles disseram essa mesma coisa, quer dizer, nós temos uma convergência para falar da alma humana, dos seus vícios, das suas virtudes. É onde a gente tropeça, né? Nós temos aí, sei lá, 11, 12 mil anos de civilização, o ser humano tropeça, de certa forma, dentro dessas mesmas questões relacionadas a virtudes, né? A maneira como ele lida com o mundo e como ele lida com o outro, e também como ele lida com o sagrado, o respeito, né? Que a gente traduz aí nessa grande ordem que a gente tem de reconhecer o outro, ou a alteridade, coisas assim, né?
Sim. Sabe, Irineu, se a gente ponderar bem, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Várias religiões falam mais ou menos a mesma coisa. No Evangelho de João, Jesus ensina que Deus é espírito, não tem um corpo, né? Apesar de, há 2000 anos, a cristandade pintar Deus em cima no céu, sentado no trono, mas essas são representações metafóricas, absolutamente metafóricas, ainda que muitas pessoas peguem isso ao pé da letra e interpretem Deus de uma maneira corpórea, mas é um absurdo, porque o infinito não tem forma, né? Então, esse espírito que nos criou a sua imagem e semelhança definiu em nós uma meta para a vida. E essa meta é espiritual. Sem a espiritualidade, a vida humana fica rasa, fica triste, fica violenta, niilista, sabe? É o espírito que dá sentido às coisas, é o espírito que pode dar um entendimento maior aos reveses da vida. Eu costumo dizer o seguinte, sabe? Que a gente pode se conhecer, o ser humano pode se conhecer de duas formas. Nós podemos nos conhecer como um lago e nós podemos nos conhecer como um oceano. Quando vem um tufão, um furacão, toda a água do lago fica barrenta. O barro do fundo vem para cima, a água fica toda tumultuada, fica toda revolta. Quando um furacão, um tufão vem no oceano, a superfície fica agitada, mas as profundidades são calmas, são serenas.
É.
Então, quem não conhece a sua profundidade de alma, quem não acessa a profundidade de alma que tem, porque todos têm, todos são oceanos, mas alguns só se conhecem nos 5 metros superficiais, se a gente não se aprofunda na alma, os ventos da vida vão nos agitar muito, muito.
Então, Luiz Henrique, eu conheço assim na prática essa coisa do mar. Eu, como praticante de mergulho autônomo, já mergulhei em mar ruim, uma vez até sozinho, o mar batia, o barco batia. E, então, o único jeito é você se equipar rapidamente, colocar, né, todos os pesos e tal, e sair do barco, pular no mar, sair daquele ambiente, passou um metro, você já está... na calma. Em cima está revolto, na profundidade reina a calma. É bem, bem isso que você falou mesmo. É muito interessante isso de procurar as profundezas para alcançar a calma ou o equilíbrio. Mas Luiz Henrique, deixa eu pensar com você. A gente citou alguns profetas, essas pessoas grandes, né, que sempre foram faróis, né, para a humanidade, para as suas nações, povos, enfim, que conseguiram se organizar. Então, vamos dizer assim que o último dentre desses que criou uma grande tradição a partir dele foi Maomé. Mas depois dele, quem são os profetas que a gente não ouviu, que a gente não está ouvindo, que atualizam o mundo, que atualizam o cenário, que podem nos dizer... coisas, né? A gente entrou numa fase racional do iluminismo, né? do comprovação científica, e parece que os profetas foram perdendo esse lugar, onde existe uma tradição, onde existe alguém grande assim. Dá para convergir com aquilo tudo que a gente já tem de ciência também, de coisas dentro do método científico. Existe alguém Quem são as pessoas? Você citou aqui no começo, e você, eu sei que você é um especialista, um aprofundado e dedicado a Bahá'í, né? Então conta pra gente quais são os outros profetas de tradições aí que a gente não tem ouvido, que podem nos orientar num mundo caótico e confuso, como lembrou o Einstein.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha, Irina, se nós pegarmos a mensagem de Krishna, fundador do hinduísmo, há 5 mil anos, e aplicarmos hoje em dia, nós estamos num bom caminho. O bacana dessas mensagens espirituais é que elas não perdem a validade, digamos assim. A parte espiritual delas é eterna, né? Mas todas as revelações religiosas, todas as religiões, elas têm uma parte espiritual que é idêntica em todas elas, mas elas também têm uma parte social que é adaptada para a época em que elas vêm. Né? E é por isso que as religiões parecem diferentes umas das outras. A parte espiritual é a mesma. Todos os profetas falam de amor, de bondade, de fraternidade, de perdão, de justiça, de virtude, todos. Mas a parte social, casamento, divórcio, celebrações, etc., isso varia de povo para povo e de época para época, né? Então, depois de Muhammad, houve pelo menos mais dois profetas da magnitude desses que nós temos mencionado. Um foi o Bab, que significa em árabe a porta, um grande profeta vindo da região do antigo Império Persa, que causou uma revolução extraordinária no século XIX, plena Revolução Industrial. Ele proclamou a missão dele em 1844. Então, auge da Revolução Industrial. Né? E provocou uma revolução no Irã, porque ele ensinava a igualdade entre homens e mulheres, ele ensinava que todas as religiões eram verdadeiras, que havia um único Deus e todos os profetas vinham do mesmo Deus. Ele ficou tão conhecido que houve até uma peça de teatro famosa em Paris, que a famosa Sarah Bernhardt, interpretou, que era a respeito da vida do Bab. Então, muitos estudiosos foram até a Pérsia para conhecê-lo. Depois do Bab, veio Bahá'u'lláh, exilado, perseguido, 40 anos na prisão, envenenado, uma vida sofridíssima, como todos os profetas, nenhum deles teve uma vida fácil, né? Mas 40 anos de revelação, uma revelação imensa. Para tu ter uma ideia, a revelação de Bahá'u'lláh, em termos de volume, só da pena dele, ao contrário de Jesus, nunca escreveu nada, Muhammad era analfabeto, o Alcorão era ditado, ele ditava e os amanuenses dele, os secretários dele, anotavam. Então, durante 23 anos, ele ditou o Alcorão. Né? Bahá'u'lláh escreveu de próprio punho, ou ditou para um secretário que depois corrigia o que tinha ditado, um volume igual à Bíblia inteira. 14 vezes o volume da Bíblia inteira. 14 vezes o volume da Bíblia inteira. 70 vezes o volume do Alcorão. 70 vezes o volume do Alcorão. E esse Bahá'u'lláh, esse profeta, ainda é pouco conhecido. É fundamental que os homens conheçam, porque ele traz uma mensagem para a nossa época. Bahá'u'lláh fala do átomo. Bahá'u'lláh fala, um dos ensinamentos de Bahá'u'lláh é a harmonia entre a ciência e a religião. Harmonia entre a ciência e a religião. A igualdade entre homens e mulheres, a eliminação dos extremos de riqueza e pobreza, um governo mundial, não governância mundial, um governo mundial, onde as nações do mundo sejam estados federativos de um só mundo. Assim como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul são estados federativos do Brasil. As nações do planeta podem ser estados federativos de um mundo unido. Na verdade, o que separa as nações umas das outras é só ilusão. Não existe fronteira na face da Terra. Né?
É verdade. É só ver a geografia como tem mudado, né? Se a gente olha para a história, você vê mil anos, a mudança dos muros, né? Onde é que se criou muro, onde é que se derrubou muros?
Exato, Irina, exato. Então, sabe, assim, puxa, eu penso o seguinte, meu, se um profeta, se um homem diz que traz uma mensagem de Deus, Jesus, Muhammad, Bahá'u'lláh, enfim, todos eles, se um homem diz que traz uma mensagem de Deus, só tem três possibilidades, só três. Ele pode ser um mentiroso, ele pode ser um louco, ou ele pode ser verdadeiro. Mentiroso somente para ter vantagem. Mentiroso, ele pode dizer que traz uma mensagem de Deus para ter poder, para ter seguidores, para ficar rico, fazer coleção de Rolls Royce, que nem alguns líderes espirituais aí que a gente teve no século XX. Mas o mentiroso não vai para a cruz pela sua mentira. O mentiroso não fica 40 anos na prisão, como Bahá'u'lláh, pela sua mentira. Ah, não, daí, ah, não, eu me enganei. Não, não é de Deus, não. Eu estava pronto. Ele pode ser louco. Um louco vai para a cruz pela sua loucura. Um louco fica na prisão pela sua loucura. Mas se nós tomamos, hoje em dia, os escritos de Buda, os escritos de Cristo, os escritos de Muhammad, os abundantes escritos de Bahá'u'lláh, e se nós analisamos a vida deles, ensinamentos e vida, a mais superficial análise demonstra que eles têm uma sanidade absoluta. Uma sanidade absoluta. O que eles ensinam é igual à vida que eles vivem. Então, eles não são loucos. Então, se não são mentirosos e não são loucos, só há uma possibilidade. Eles são enviados de Deus. Eles são enviados de Deus. E daí a gente deveria prestar atenção. Deveria prestar atenção. No passado, Deus falava com a humanidade. Ué, Deus não ficou mudo.
Tá falando aí. Agora, você falando de Maomé, que a gente tem hoje por causa de imprensa, por causa do que aconteceu historicamente com os povos, né, ali do Oriente Médio, de como grupos nasceram a partir de ideologias, enfim. Mas isso está dentro de um outro contexto, que não é dentro do contexto da espiritualidade, está dentro do contexto da política, né, de um povo. E a gente precisa lembrar que Maomé, ele deu unidade a um povo que vivia perdido. Eram tribos que viviam no Oriente e que não se entendiam. Ele conseguiu dizer, gente, é junto que a gente vai. É a partir desses valores que a gente vai construir uma nação, vai construir... E conseguiu uma coisa que fazia 4 mil anos, que sei lá, que ninguém conseguia. Eles brigavam entre si, ele deu unidade, né? Para começar aí, né?
Exato, e não só unidade, Muhammad unificou as tribos árabes, sem dúvida, mas ele provocou o renascimento da civilização cristã. Os ensinamentos de Muhammad foram responsáveis pelo renascimento, depois de mil anos de Idade Média, mil anos de escuridão, do século V, quando caiu o Império Romano, até o século XV, os cristãos viveram no obscurantismo. E graças aos ensinamentos de Muhammad, no Renascimento, a cristandade foi traduzir Sócrates e Platão E todos os profetas, os filósofos gregos, Plotino, Aristóteles, traduziram do árabe para o latim, porque tinham perdido contato com a história grega. Os gregos foram preservados pelos árabes. Sabe? E tudo.
Porque não queimaram os livros, né?
Sim, tinham queimado os livros, exatamente. O astrolábio, todos esses conhecimentos científicos que permitiram as grandes navegações, vieram do conhecimento árabe. Sabe? Então, Muhammad, assim como Cristo, quando cai na mão dos políticos e dos homens que não têm alma, ficam distorcidos. Muhammad permitiu, Maomé, Muhammad, eu gosto de dizer Muhammad porque os muçulmanos preferem que se diga Muhammad e não Maomé, que é uma corruptela do nome. Muhammad ensinou a guerra defensiva, mas nunca permitiu a agressão. No Alcorão está ipsis literis, e eu memorizei isso no curso de história. Muhammad diz no Alcorão: combatei no caminho de Deus aqueles que vos combatem. Mas cuidado, não comeceis as hostilidades, porque Deus não ama os agressores. E depois tem Ayatollah ensinando as pessoas a serem homens bombas. Isso não foi o que Muhammad ensinou. Entendeu?
É isso aí. Acontece que começa dentro de um contexto de século XX, de divisão e de política, e aonde entra a política, a tradição sofre mesmo, porque os homens da espiritualidade também são os homens da política. Mas a espiritualidade é isso que dura 1.000 anos, 2.000 anos, e a política ela fica num contexto muito mais objetivo, prático e miserável, das disputas racionais, né, das questões da gestão de cada momento e dos interesses de poderosos. Então a gente não pode associar. Eu sempre tive uma dificuldade também, viu, Luiz Henrique, de entender qualquer guerra como santa. Eu não entendo. Essas duas palavras não podem andar juntas, né?
Sim. Não, e tudo bem. São João, na sua maravilhosa primeira epístola, ele diz: Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Essa é uma definição categórica. Se alguém está pregando ódio, está pregando a agressão, a violência, não está na religião. Está fora da religião. E nós temos que ter clareza sobre isso. Quando um homem fala, come, dança, conversa, lê, a gente chama de homem. Mas quando um homem não conversa, não lê, não dança, não respira, a gente não chama de homem, a gente chama de cadáver. Um lugar, uma prática que não tem amor não é religião. É cadáver de religião. Nós temos que ter clareza em relação a isso. É cadáver de religião. Aonde tem amor, há religião. Onde não tem amor, não há religião. É cadáver. E esse amor pode ser universal. Bahá'u'lláh, que eu falava há pouco, que deu a vida no século XIX, Bahá'u'lláh veio 19 anos depois do Bab, que eu já mencionei. Ele viveu de 1817 a 1892. Então, segunda Revolução Industrial, plena segunda Revolução Industrial. Bahá'u'lláh, ele diz que no passado, o amor à pátria era um ensinamento divino. Mas hoje, ele diz, não se vanglorie quem ama seu próprio país, mas sim quem ama a humanidade inteira. A terra é um só país e a humanidade seus cidadãos. A terra é um só país e a humanidade seus cidadãos. Em uma outra passagem, ele diz, vós sois folhas de um mesmo ramo e frutos da mesma árvore. Então, o grande apelo de Bahá'u'lláh é para a unidade mundial. Todos os ensinamentos de Bahá'u'lláh são para a unificação das religiões, para as religiões entenderem que elas vêm todas da mesma fonte divina, que não há motivo de antagonismo, elas devem dar as mãos e se unir, um espírito de indulgência mútua, e que deve haver um esforço por parte da humanidade pelo desarmamento coletivo e pela paz mundial.
Então, viu? Você está falando desse conceito do Bahá'u'lláh, que é o conceito mais moderno que a gente tem hoje ainda, pelo menos quem acredita em multilateralidade, da voz de todos os povos, de entender que o planeta é um só. Nós estamos com questão climática que envolve todos, envolve os países ricos, que são os que mais produzem poluentes, e os pobres, né, que estão... realmente tem grandes recursos naturais, porque, enfim, não tiveram uma industrialização nesse nível e um consumo nesse nível, enfim. Mas hoje a humanidade está aí vivendo no mesmo planeta, um planeta que a gente já teve um marco aí, a questão de um ano e pouco, de que ele já está sofrendo, que ele não consegue mais recolocar, repor aquilo que a gente tira dele. Então a gente começou a entrar numa conta descendente em relação aos recursos que a gente tira do planeta. Aí quando a gente fala todas as questões políticas que hoje parece que é coisa de esquerda, não é? Coisa da desigualdade, da injustiça, isso é coisa do homem, né? Enquanto houver um ser injustiça, né? E a gente pode falar injustiça da tábua da lei, simplesmente. A injustiça é quem viva em condições que não sejam condizentes àquilo do... coerente isso. Com os recursos que o planeta dá. E o isso. Planeta dá. Isso. Quem se apropria dos recursos para organizar, aí que entram as políticas, né? Então é isso daí. Então, se existe alguém debaixo da ponte, não é um esforço dela para estar debaixo da ponte, é uma distorção do sistema. Isso. E aí, quer dizer, a gente na política até agora não tem resolvido. E a gente tem visto, até para encerrar aqui, para não tomar mais o seu tempo, Luiz. O Bahá'u'lláh falando de toda essa comunhão de um mundo que conversa, de um mundo que concilia em função dos mesmos interesses. E interesses vitais, porque dependem da nossa vida, seja do chinês, do japonês, do etíope, do brasileiro, do americano, do... enfim, é uma questão que envolve todos. Uma pandemia, como a gente viu agora, um vírus... que não consegue ser combatido na África porque é pobre, ele contamina o país rico porque a gente não aplaca esse combate invisível. Então, quer dizer, nós estamos conectados. Isso. Agora, a gente, do ponto de vista político, talvez por desconexão com esses líderes, porque dentro da cultura política também dos anos do século XX, a gente abandonou um pouco as tradições, e ficamos muito no mundo prático. Então você vê a ONU, depois de um trauma, que é uma segunda guerra, que é feito dentro desse princípio, né, de coerência, para ver se teria uma governança do mundo. Hoje, mesmo sabendo, todo mundo tem consciência do que foi a guerra, mesmo sabendo os muros que foram construídos, mesmo depois de 30 anos de derrubar o muro, nós estamos com o mundo construindo o muro, detonando qualquer ideia de multilateralidade, ideia de comunhão, novamente a pátria é minha, virou um nacionalismo nocivo, esse que a gente vê em vários países do planeta. Está faltando um profeta ser ouvido? Bahá'u'lláh talvez fosse o cara para a gente aprender, porque não existe igreja de Bahá'u'lláh, eu nunca vi. A gente sabe da existência dele, desses escritos maravilhosos que são filosóficos, são espirituais, são sociais, são de amor, né? Que é esse de olhar o mundo de um jeito contemplativo, né? E acolhedor. Mas qual é o profeta que a gente está ouvindo? Quer dizer, as pessoas estão usando Jesus para arma, estão usando o outro para terrorismo, enfim... Não. Qual é o profeta que vai conseguir nos devolver a inspiração para a gente construir esse mundo possível no século XXI, quando a gente tem tantos meios de comunicação? E meios de comunicação a gente entende como conexão. A conexão está objetiva e prática. A gente pode debater ideias. Como é que profeta é esse que pode nos auxiliar assim para encerrar? Eu sei que é uma pergunta que você não tem uma bola de cristal. São suas reflexões que eu quero mesmo. Qual é o profeta que conta para a gente onde é que está essa confusão? Como é que a gente resolve isso?
Olha, Irineu, quando Bahá'u'lláh proclamou a sua missão de dentro da prisão em Aca, na Palestina, ele escreveu a todas as cabeças coroadas da época. Rainha Vitória, o Kaiser Guilherme na Alemanha, Francisco José, imperador do Império Austro-Húngaro, Czar na Rússia, Napoleão III, todos receberam epístolas de Barrolá. Ele dizia a todos eles: reúnam-se e estabeleçam um pacto de paz entre vocês. E o pacto de paz é o seguinte: se um de vocês se levantar contra o outro, todos juntos se levantam para impedir. Esse era o pacto de paz. Naquela época, botava 10, 12 cabeças coroadas num palácio maravilhoso, num grande salão cheio de cristal, estava feito o negócio. Não deram atenção. O Papa Pio IX, Barraulá, quando escreveu ao Papa Pio IX, ele disse: aquele que desceu do céu a primeira vez, desceu novamente do céu. Cuida para não rejeitá-lo como os fariseus o rejeitaram antes. Então, nós temos uma mensagem de Deus transmitida no século XIX com o objetivo de unificar a humanidade. Isso era impossível antes do século XIX. Era impossível a união mundial antes do século XIX. Só com os desenvolvimentos da tecnologia do século XIX e XX é que isso se tornou possível. Hoje é viável. Hoje o mundo só não se une porque os corações estão separados uns dos outros. Os espíritos estão antagonizados. Os meios, os veículos tecnológicos, mecânicos, para a união, estão todos aí. A ciência está unificada no planeta. As artes correm mundo. O dinheiro corre mundo. O mesmo dinheiro que anoitece em Tóquio, amanhece em Frankfurt e vai dormir em Londres, e amanhece em Nova York, em São Paulo. O mundo está unificado, mas os corações ainda não. E esse é o objetivo de Barraulá, esse é o objetivo dos Barrais no mundo todo. É dizer: olha, gente, chegou o tempo da gente abandonar a nossa paróquia e entender o mundo todo como uma só pátria, e o amor universal como o único amor verdadeiro.
Pois é, Luiz Henrique Boist, ter você aqui é muito bom. Eu tento aqui, nesse programa de notícias, que olha para o mundo, fazer um pouco de reflexão, mas acho que a gente precisa mesmo é de inspiração, olhar para o mundo e transcender a nossa objetividade, como você coloca aí nessa sua visão sempre sábia. Mas eu quero lembrar aqui, até para fazer novamente referência ao seu currículo, agora pós-pandemia, você que é um educador, né, que está dentro dos organismos internacionais aí de educação, que viaja ao mundo, como é que está a sua rotina aqui pós-pandemia, Ásia, Europa, dentro dos seus compromissos de educação com o ONU, com o UNESCO, como é que está isso?
Pois é, Irineu, que tempo maravilhoso esse que a gente vive, apesar de todos os sofrimentos, né? Aliás, a maravilha se manifesta no meio do sofrimento, isso é impressionante. Porque antes, tu sabe, como tu, eu sou meio um globetrotter aí, mais de 30 países ao longo aí dos últimos 40 anos. Hoje em dia eu continuo dando a volta ao mundo, mas de bermuda, sem ter que pegar avião nenhum, porque a tecnologia nos permite um acesso instantâneo ao mundo inteiro. Foi uma das grandes descobertas da pandemia, né? Então, eu vejo assim que no mundo inteiro há um anseio muito grande por paz. Nós tivemos agora recente a ruptura da Grande Paz, como era chamada a fase europeia depois da Segunda Guerra Mundial. As coisas vão piorar, pode escrever, não sou profeta, mas eu conheço história o suficiente para saber que a coisa vai piorar. O mundo é um arsenal prestes a pegar fogo. O estopim é a agressão violenta contra a Ucrânia. Mas a coisa vai ficar complicada, e só das cinzas é que vai nascer a fênix da paz mundial. Porque enquanto os ricos não sofrerem, não vem paz. A humanidade pobre sofre há muito tempo, mas os ricos ainda não. Quando eu falo ricos, eu falo Europa, América do Norte, entendeu? E também a Ásia rica, né? E o mundo está caminhando para um devaneio total, para uma loucura total. Chega um determinado momento que os líderes não estão mais nem aí para o que vai acontecer. Eles querem mais é que se exploda. Nós estamos às vésperas disso. E daí, espero, as pessoas vão lembrar que houve um profeta que deu a vida para falar da paz mundial. E que vale a pena investigar o que ele disse.
Pois é, muito obrigado pelo seu papo aqui. É lamentável que a gente tenha que enfrentar a dor para alcançar paz, o equilíbrio. Mas, enfim, temos que enfrentar. E atentos, e atuantes, e com espírito limpo, assim, positivo. E com esperança, né? Esperança, para mim, é uma experiência que combina com ação, né? É um sonho com ação, né? É uma utopia com ação, não é o esperar, né? Isso. Então a gente, cada um de nós aqui do seu jeito, criando uma paz, criando uma conciliação com o vizinho, com o amigo da internet, isso, ou o inimigo da internet, com o seguidor da internet ou o perseguidor da internet, achando o jeito de conciliar, porque a comunicação é muito poderosa. Eu acho que ela ajuda a gente a criar consensos, que a gente caminhe para consensos dentro desses valores lembrados pelos grandes profetas, já que isso predominou na nossa conversa. Quero que você volte sempre aqui. Eu sei que você é um homem da educação, e eu trazer você para esse assunto assim aberto, é uma provocação, mas obrigado aí por sua atenção em trazer essa sua luz, essa sua visão sempre sábia aí, e orientada por alguém que estuda história, por alguém que acompanha não só o mundo objetivo, histórico, as fábulas da história, mas também as tradições, que é quem realmente traz uma mensagem de esperança inspiradora. Eu acho que o mundo hoje precisa realmente de uma grande mensagem inspiradora. E a palavra-chave é, como você lembrou de todos os profetas e todas as tradições, é o amor. Só o amor.
Amor. O lema de Bahá'u'lláh é unidade na diversidade. A diversidade é fundamental. No passado, a humanidade foi guiada por dois ideais antagônicos. Unidade na uniformidade, que basicamente é fascismo, né? Unidade na uniformidade e conflito na diversidade. O ideal hoje é unidade na diversidade. Preservar a diversidade e aprender a estar juntos.
Guardar isso daí, esse final aqui. Obrigado, Luiz Henrique Bois. Se quem quiser te encontra também, se teclar o seu nome, você tem atuado bem aí na internet, no Facebook, no YouTube. Você continua publicando suas coisas?
Sim, mais ou menos me acham. Se botar no Google, me acham.
Tá, isso aí. Pô, obrigado aí por participar mais uma vez do Feliz Dia Novo e até uma próxima.
Muito obrigado, Irineu. Um abraço.
Um abraço.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. De segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã, na sua rádio positiva ou na sua plataforma digital preferida. Todos os dias, um diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Acesse os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.